Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao último episódio desta temporada do podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins e hoje trago-vos a história da Miriam.
Não sou magra o suficiente, nem gorda o suficiente. Nunca somos o suficiente.
A Miriam licenciou-se em Comunicação Social e Cultural, mas mais valia que dissesse que nasceu para ser apresentadora, locutora ou repórter. Porque a voz que tem pertence, de facto, aos microfones. O resto, deixo que seja a Miriam a contar-vos.
Eu sempre tive excesso de peso desde bebê, portanto é uma coisa que vem de berço. Eu sempre chateei o meu pai porque estes genes vêm todos do lado do pai. E então disse, porquê é que eu tive que sair a ti e sair assim, sempre mais, diz sempre, gordinha, cheinha, fortezinha, fofinha. Não, mais gorda, pronto, ponto final. É um adjetivo, não é algo maldoso. Sempre saí mais gorda da parte do meu pai. Eu até entrar na escola não sabia que era mau eu ter excesso de peso, porque eu era uma miúda que era saudável, que fazia desporto, que comia bem, que tudo mais, só simplesmente tinha uns quilos a mais, que era genética, eu já não ligava a isso. Até que me é apontado que é mau, que é algo feio, que é algo que custa a ver. E eu comecei a custar-me a ver. Eu acho que a porrada, a dita porrada física, não é, para mim, não é aquilo que me marcou mais. Porque são coisas que facilmente passam. É uma ferida que facilmente passa. Agora, aquilo que me chamavam, aquilo que constantemente eu era relembrada, porque imagina, vou um dia para casa que esse dia até me correu bem. No dia a seguir, já sou relembrada de que não valho nada, que sou uma porcaria, que não estou ali a fazer nada. Antes tem um ciclo vicioso. Muita gente não acredita que eu fiz desporto, de competição, durante muitos anos da minha vida e que não, nunca emagreci. Eu fazia natação de competição, colocaram-me a mim e ao meu irmão em pequeninos e eu lembro-me que aquilo era horrível, horrível. Eu odiava aquilo porque todo o cenário de crianças despidas num balneário, a olharem de alto a cima, tudo a comparar uns com os outros, e porque aquela tem mais maminhas e porque aquele não tem mais maminhas e aquele tem rabinho e aquele não tem rabinho. E eu lembro-me de só querer estar tapada, eu só queria que a minha mãe me pusesse a toalha e que era tudo. Eu sei que foi por bem, não é a minha rica mãe, eu sei que foi por bem, mas eu sofria tanto, e depois era sempre com aquele objetivo, ok, tu estás aqui, mas eu sei que no final do ano ou do semestre tu vais conseguir emagrecer, porque quando fizeste isto tudo certinho, mesmo que não sejas a melhor na natação, não há problema, e não era a melhor na natação, era a pior, ok? Mas ganhei um ódio à natação, até hoje em dia, se me disserem, vamos fazer natação, não. Eu associo todo e qualquer tipo de exercício físico, e estou a trabalhar sobre isso, a sofrimento, o que não é saudável, porque eu sei que precisamos de exercício físico para estarmos simplesmente bem, bem-estar, tudo mais, as endorfinas que nós libertamos, mas eu não consigo não associar o exercício físico a sofrimento. Eu sou completamente apaixonada pela televisão porque desde miúda que é a minha companhia, quando estava mais sozinha, quando estava mais chateada, quando a escola tinha sido a porcaria que era. Mas eu um dia imaginava-me, e como eu não via ninguém ali tal como eu às vezes dizia, olha Miriam, um dia vais ser tu ali e vais ser tu a mostrar às outras meninas que é possível estares ali. E dói-me ainda um bocado eu estar aqui com 28 anos e perceber que ainda não é assim. E perceber que ainda olho para a televisão e não há uma apresentadora que eu diga, aquela é como tu, Miriam. Não há ninguém. E a quantidade de vezes que me disseram não vais apresentar, não vais ser jornalista, não vais ser repórter, porque és assim, porque és gorda e porque não és a imagem que nós procuramos, é desgastante. Eu ouvi de diretores de rádio, já ouvi de televisão, e isto dói. E marca. E o que é que eu faço? Eu estou no desemprego, à procura de trabalhos de back office, porque sei que à frente não vou conseguir. Eu tenho um amor imenso por isto, porque tenho um amor por quem vê. Porque sou a pessoa que vê. Ao ouvir dizer-te que eu sou modelo fotográfico, ainda me dá vontade de rir. Porque ainda não acredito muito nisso. Porque acho que ainda é um bocadinho falso. E é um trabalho muito injusto, para já porque não dá dinheiro. Se eu vivesse de ser modelo plus size, já estava aí a morrer à fome. Eu, na categoria de plus size, sou rejeitada pela maioria dos plus size. Porquê? Porque eu não sou obesa. Portanto, se eu não... Aliás, pelo IMC, sou obesa. Mas, relativamente às marcas plus size, eu visto um 44, logo se eu não vestir um 48 já não sou plus size. Mas também já não sou modelo das normais. Estou sempre assim num meio estranho, o que é que se passa aqui, em que não me encaixo. Então, toda a minha vida é, tu não te encaixas. Não te encaixas na escola, não te encaixas depois a seguir na faculdade, não te encaixas na televisão. Então, afinal, onde é que eu me encaixo? Eu não consigo encontrar roupa nas lojas comuns dos centros comerciais. Às vezes consigo encontrar vestidos que são assim caídos ou camisolas. Calças é impensável. Agora já há ali aquelas ditas secções de tamanhos grandes, espetaculares, que são com modas do tempo da minha avó. Portanto, eu, se me quero vestir bem e se me gosto de vestir atual com uma moda e de uma forma bonita, porque parece que ser gorda não é sinónimo de vestir bem, é sinónimo de tapaz. Cuidado aí que ninguém quer ver isso. Não, e se eu me quero vestir bem? E se eu quero pôr umas calças de ganga e um crop top? E tenho direito a usar um crop top? E quantas vezes a minha família não diz, tu vais assim sair? Vou assim sair com a barriga à mostra. E tenho a barriga à mostra. Portanto, o que eu faço é comprar online. E honestamente, é frustrante. Eu, se quero ir dar uma volta com a minha irmã ao centro comercial, ela é capaz de arranjar milhentas coisas bonitas para ela e que eu gosto que ela vista e gosto de elogiar, e eu não encontro nada. Eu, às vezes, brinco, se calhar vou comprar uns óculos de sol ou uma pulseira. É a única coisa que me serve. Para o homem, há bastantes marcas que têm o XL, XXL, XXXL, etc. Para mulheres, acaba ali no XL e é com sorte. E depois é aquela vergonha. Olha, desculpe, não tenho por acaso ali no armazém um 44 ou um 46? Mas depois essa é outra. Eu uso um 44. Mas quantas vezes não tenho que usar um 48 ou um 46? Porque os 44 agora são assim, ou os 42. E o que é que eu vou fazer? Como é que eu lido com isto? Isto com a pandemia, estes últimos meses para mim com o espelho têm sido muito complicados. Tenho visto muito maior do que aquilo que eu sou. E estou a trabalhar sobre isto, para ver se consigo ter uma imagem real daquilo que eu realmente sou. Eu chego a encomendar às vezes roupas 4XL, 5XL, depois chego e obviamente que me estão largas, mas que é o meu cérebro a dizer que eu estou muito grande e que não caibo no espelho, que às vezes tenho que me afastar muito do espelho para ver se consigo caber no espelho, que isto pode não fazer sentido para quem está a ouvir, mas na minha mente, os anos e anos e anos de coisas deste género levaram-me a este ponto. A maioria das pessoas não dá valor ao simples facto de manhã olhar-se ao espelho, pentear-se, maquilhar-se, espetáculo. Isso para mim é doloroso. Hoje não foi, mas amanhã se calhar vai ser. Eu nunca gostei de comer porque me afligia, senti-me observada, porque parecia que quando eu estava a comer todos os olhos estavam postos em mim, e quando eu até gostava de comer alguma determinada coisa era sempre cuidado, porque normalmente os distúrbios alimentares são em pessoas magras, é logo. Distúrbio alimentar é igual a pessoa magra. Nunca uma pessoa gorda vai ter um distúrbio alimentar. Então está gorda, onde é que ela tem um distúrbio alimentar? Não é? É preciso estar-se mais atento. Tenho medo pelos meus sobrinhos. Tenho medo por filhos que irei ter, se Deus quiser, desta geração, das redes sociais e de estarmos constantemente a ser bombardeados por coisas que deveríamos ser, que deveríamos comer, que deveríamos tudo. Quantas e quantas e quantas pessoas não estarão em casa, sem ir à praia, sem ir à piscina, sem irem se divertir, porque acham que não têm o corpo. Está tão, tão enraizada, a cultura das dietas está tão enraizada, que isto a pessoa deixa de viver, de estar com o outro, de... Eu deixei de fazer isso. Eu tantas vezes não fui à praia, não fui à piscina, não saí no verão porque usa-se menos roupa, ou saí no verão era com manga comprida, eu fazia isso. E dava com lenços e tudo mais, para tapar o peito e para tapar os braços. E hoje poder ir à praia de biquíni, ou de fato bem, ou seja o que for, e conseguir é uma proeza. E tirar uma fotografia, isso já é festa para o dia inteiro. E publicá-la, isso ainda mais. Portanto, há toda uma construção e que as pessoas não sabem, porque muitas vezes veem, olha mais uma fotografia dela aqui de biquíni, muito bem, quer-se mostrar. Já não ouvi isto quantas vezes. Quer-se mostrar, quer chamar a atenção dos homens. Toda uma vida lutei para poder vestir-me como quero. E agora tenho que me dizer como vestir para não provocar os homens. Tenho que ter cuidado. E há algo interessante que é agências de modelos que agenciam modelos plus size. Quais é que são os papéis que nos chamam? É que todos os papéis que eu fui a casting é sempre o papel daquela rapariga que é mais gordinha do escritório que não sei o quê. O papel da rapariga que está a seduzir o patrão. Porque, claro, se eu tenho peito grande é porque quero seduzir os homens. Infelizmente eu já sofri de uma violação aos 12 anos por ter o corpo parecido mais a uma miúda de 18 do que a uma de 12. Já tive mais do que 3 casos de assédio sexual que quase foram um abuso se eu não tivesse conseguido fugir. Entre outros casos de assédio, que são menores, mas continuam a magoar. Normalmente, não gosto de generalizar, mas normalmente as mulheres são as que mais comentam aquilo que visto, como é que me visto, como é que eu estou sentada, como é que não estou. E é algo que me tenho debatido muito, porque tomava muito em atenção o que as pessoas diziam. Até que me apercebi que tinha que escalar. Eu sou a primeira pessoa a dizer, pá, aquela mulher é muito bonita, aquela mulher tem um corpo espetacular. Ao invés, há muitas mulheres a dizerem, pá, aquele corpo é um nojo. Já viste aquela... Eu já ouvi comentários assim, já viste aquela barriga? Aquela celulite, aquelas mamas horríveis? Mas ela está ali a mostrar as mamas, mas ela quer o quê? O pior é quando há situações de assédio, que já me aconteceram, e mulheres estão contra. Mulheres estão a favor dos agressores, a dizer, ela é que estava a pedi-las. Então nós sentimos desprotegidas, não é? Normalmente é girls, não é? A sororidade e tudo mais, que eu sou muito, apoio muito isso e acho que faço por isso, não sinto muito da outra parte. Portanto, é todo um esforço monumental para sair do buraco negro, que foi esta pandemia, e que é não ter confiança, porque muitas vezes as pessoas acham que eu sou uma pessoa super... tem imensa confiança, ai, adorava ser como tu, tens tanta confiança e estás toda para a frente. E eu penso, se tu soubesses, eu acho que não gostavas muito. Por eu lutar... pelo body positivity, e mais do que o body positivity, é mais o ser neutro. Temos um corpo, ponto. Acabou, precisamos ter um corpo para andar, para comer, para tudo. Temos que o aceitar, e é algo neutro na nossa vida, não tem que ser nem negativo nem positivo. Qualquer pessoa que apareça nas redes sociais, que seja mais gorda, está a romantizar a obesidade, está a promover a obesidade. Nunca eu estive a promover a obesidade alguma. Sou obesa, sou. Segundo o IMC, eu sou obesa, ponto final. Será que eu estou a promover a obesidade? Será que eu estou a promover o conformismo? Ou será que eu estou a promover a confiança? Estou a promover tentarmos olhar para o outro de outra forma, tentar perceber o que é que se está a passar com o outro, o porquê de estarmos assim, ou temos mais empatia? Há um pormenor que eu no Instagram escrevo sempre. Com amor, muito amor à vossa Miriam. Sempre. Porque é isso que me move. Sempre foi isso que me moveu. O amor. É isso que sempre me foi ensinado. É isso que eu passo aos outros. E gostava que fosse isso que eu transmitisse.
Neste tema do peso, eu também luto contra os meus próprios preconceitos. Dizer excesso de peso parece-me paternalista, mas dizer gordo parece-me violento. Dizer que alguém é pesado ou grande parecem eufemismos que não expressam, não realmente, aquilo que eu quero dizer. E, a propósito disso, eu fiz até um exercício nas redes do Só Que Não. Quantos apresentadores conhecemos nós que sejam fora do padrão e que tenham lugares relevantes na televisão ou na rádio em Portugal? Soubemos apontar o Cláudio França, pivô da SIC Notícias, o primeiro pivô negro e com rastas que vimos nos blogs noticiosos portugueses, a Conceição Queiroz, jornalista da TVI, também negra, e a Mariama Barbosa, apresentadora da Tesouras e Tesouros na SIC Caras e que foi também jurada do Cozido à Mão na RTP. Mas quando pensamos em mulheres apresentadoras de entretenimento que sejam gordas, encontramos... zero. Lembrei-me mais tarde da Filipa Gomes ou da Carolina Deslandes, as duas recrutadas para campanhas da Depuralina, o que em si mesmo constitui um sintoma de que se consideram um estado transitório entre assumir o peso ou tentar perdê-lo com mais ou menos luta. E obviamente que estas marcas vão buscar estas mulheres para serem representantes daquilo em que acreditam e daquilo que estão a vender. Já sobre os homens, encontramos exemplos como o Fernando Mendes, que não precisa de apresentações, e cuja gordura foi sempre celebrada até decidir fazer uma cirurgia de redução de estômago. O Nuno Azinheira, da SIC Caras, que recentemente começou também um processo de perda de peso. O José Carlos Malato, que sei que nem sempre se sente no seu melhor, precisamente por sentir o desconforto de não estar no seu melhor, isto entre aspas, quando acumula mais uns quilinhos. E o Zé Lopes, uma cara mais jovem da TVI, que é agora comentador do Big Brother. E nesse meu exercício, chamaram-me precisamente a atenção para o uso da expressão excesso de peso. Um dos seguidores do Só Que Não mandou esta mensagem. Excesso de peso implica que têm peso a mais. Implica que há algo que está errado, que é exagerado e que passa dos limites. Nenhum corpo é demais, nenhum corpo passa dos limites. Quem toma essa decisão é a pessoa que vive nesse corpo. Eu estou a partilhar isto porque para mim a expressão excesso de peso é um gatilho. Foi o que ouvi vindo de médicos a minha vida toda e que serviu para justificar a sua negligência. Foi a expressão que foi usada a minha vida toda para me lembrar que eu era menos por ter um corpo gordo e que a responsabilidade era minha, que eu estar doente era uma decisão minha pelo peso que decidia ter. Para mim, a palavra certa é gordo. O meu corpo é gordo. Mas porque fiz um trabalho grande de me reeducar e entender que ser gordo não é uma coisa má. Para outras pessoas, gordo é uma coisa má. A população com excesso de peso ou obesa define-se por ter uma elevada gordura corporal, capaz de promover riscos de saúde. A medida mais usada para a medir baseia-se no Índice de Massa Corporal, ou IMC, que avalia o peso em relação com a altura. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os adultos com um IMC entre os 25 e os 30 têm sim excesso de peso. Os acima de 30 são considerados indivíduos obesos. Segundo o último relatório da OCDE, em 2019, Portugal reportou que 53,5% da população com mais de 15 anos era obesa ou tinha excesso de peso. Esta terceira temporada do podcast chega assim ao fim. Debatemos 10 temas diferentes, entre o não-binarismo, o parto domiciliar, o capacitismo, a violência doméstica, o evangelicalismo, a transição, a imigração, a bissexualidade e a saúde mental. Foi um caminho complexo, como são todas as temporadas do Só Que Não, mas é um caminho que não chega de facto ao fim e que está sempre em construção. E a cada temporada eu sinto que saio mais informada, mais atenta e com mais noção do mundo. E espero que vocês também. Em cada episódio do podcast, tentei contextualizar o que às vezes falta nos 10 minutos que a entrevista dura. E se ficou alguma informação de fora, por favor, partilhem-na comigo. Porque informação é poder. Não tenho confirmação de uma próxima temporada, mas termino esta com uma sensação de mundo ainda por desbravar. Que ainda posso dar voz a mais gente, mais mundo, mais vida. Talvez eu não chegue ao mundo, mas ao menos terei cobertura nacional. Mas em breve, tenho uma novidade para partilhar. Eu sei, parece aquelas coisas das influencers, não é? Ai, em breve tenho notícias. Não me deixam, são eles que não me deixam. Mas sobre isto, falo-vos muito, muito brevemente. Vão passando pelo meu Instagram. E pronto, chegou o momento de nos despedirmos. Como sempre, obrigada por terem passado estas 10 semanas a procurar as histórias que quis mostrar-vos, que saíram de mim com muito trabalho, mas também com todo o amor e dedicação. Espero que tenham sentido isso também. Partilhem o podcast. Falem dele aos vossos amigos, porque todas estas histórias são um bocadinho intemporais. Sigam o Só Que Não no Instagram ou sigam-me a mim em Joana Martins PT, também no Instagram. E pronto, agora é que é. O meu nome é Joana Martins, um grande beijinho e até já.